Aleluia. Que é uma bênção. Muito bom que você existe, que você existe. Aí, seu gentil, o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Amém. Aleluia. Deus é bom, Ele nos ama, Ele nos quer, Ele quer nos abençoar. Ele está procurando um jeito de fazer o que nós estamos precisando receber. Mas nós precisamos dar condição a Ele. Deus é sempre bom, Ele é sempre bom. Diga sempre isso no seu dia a dia. Sabe, durante a sua vida, você vai dizendo, Deus é sempre bom, porque você tem que crer que Deus é sempre bom. Ele é sempre por você, Ele não está segurando bênçãos. Deus não está, sabe, avaliando você pelo seu passado, pelo que aconteceu. Não, não, Deus disse que o passado Ele já esqueceu. O passado já está nas profundezas do abismo, porque se Deus fosse contar conosco pelo passado, nós nem poderíamos estar aqui. Mas, aleluia, Ele mudou a história da nossa vida. Hoje o nosso nome está escrito no livro da vida eterna, sabe? Nós somos reconhecidos legalmente como filhos de Deus. Ele nos chama de filho. Você é filho e Ele dá o que você precisa. Então, você tem que mudar é o seu modo de pensar. Você tem que mudar é o seu coração. Deus está querendo que cada um de nós tenhamos mudanças, transformação. Então, nós temos que ir atrás disso. Porque Deus não pode fazer mais, não pode ir além, porque não tem transformação. Então Ele procura, procura, procura. Quem que Ele vai abençoar? Quem que Ele vai usar como servo? Quem Ele vai designar serviços, né, ordens? Ele não acha. Mas quando Ele acha um pouquinho assim, um mínimo, Ele já vai fazendo. Ele já vai se dispondo, colocando, pedindo, enviando. E assim é. Então nós nunca podemos pensar, ousar em pensar de que Deus está retendo bênçãos, de que Ele não está fazendo nada, que nunca chega o que eu estou precisando. Quando isso vai chegar? Se Ele pudesse, Ele é Deus soberano absoluto, Ele faria agora, mas depende de nós. Ok? Porque Ele já nos deu toda a condição de sermos abençoados. Ele já deu todas as bênçãos em Cristo Jesus. Tá? Então, nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus de toda herança. Existe uma herança, mas nós temos que ir atrás. Então, para essa herança ser abundante, né, estar liberada na nossa vida, nós temos que mudar o modo de pensar. Desde a hora que a gente levanta até a hora que deita, nós temos que pensar de uma maneira exata como a Bíblia pensa, como a Bíblia é. Tá ok? Porque, gente, sabe que a gente fica sonhando à noite? É decorrência de todos os medos, coisas que nós estamos lidando na nossa vida, que estão ainda nos oprimindo. Sabia disso? Então, nós vamos ficar livres disso. Então, pesadelos, sonhos, tipo, ai, não recebo meu salário. Gente, ainda está preso àquela, sabe, ao dinheiro, aquela coisa mínima de salário. Pode ser um valor grande, mas é mínimo. Sabe, porque a gente não vive daquilo que é o nosso salário. Nós temos que aprender a viver daquilo que Deus é. Vocês entendem, queridos? Deus está querendo que nós aprendamos isso e entremos num outro nível de vida. Então, os nossos sonhos à noite, muitas vezes, são pressão daquilo que ainda está nos liderando. Vocês entendem? Então, preste atenção também nisso, que é uma coisa que está lá dentro ainda, consumindo você, derrotando você, por coisas antigas, tá certo? Então, os problemas que a gente sofreu, de humilhação, de opressão, e aquilo ainda está lá dentro, escondido. Então, às vezes, vem em sonho. Volta aquilo, aquelas coisas à noite. Então, aquilo vem, o diabo até usa aquilo para nos massacrar enquanto a gente dorme. E quando a gente acorda, mas eu não estou com isso, eu não sei, que estupidez. Mas, de repente, é porque nós sofremos e aquilo ainda tem um peso na nossa vida, tá? Então, nós precisamos ficar livres e nós ficamos livres com a palavra de Deus. Então, enquanto nós estamos adorando aqui ao Senhor, nós nunca devemos vir diante de Deus assim, sabe, magoados, ofendidos, querendo colocar, sabe, diante de Deus aquela coisa ruim, sabe, aquele mal-estar, aquela preguiça, sabe, aquela indolência. Ai, te louvo, ai, minha vida. Não é assim. Você entra diante daquele que te dá tudo. Você tem que se dobrar diante da presença dele. Tem alegria. Você tem um espírito recriado, um espírito com a natureza de Deus. É para você chegar na presença de Deus assim. Não interessa essa parte carnal sua. Ela não pode dominar mais. Ela não pode mais colocar em você essa opressão. Você não pode deixar mais. Que te faz dormir, que te faz triste, que te faz indiferente diante de Deus, te amo, te louvo. Ai, minha alma, não... minha alma não tem que mandar em mim. Quem manda em mim é o meu espírito, que recebe ordens de Deus. Ele está crescendo, ele está amadurecendo, e é ele que dá as ordens, e não é mais essa alma. Essa alma corrompida do passado, agora é uma mente transformada e uma alma renovada. A mente, ela tem que ser mesmo transformada, não pode pensar. E tudo isso vem de acordo com o que nós falamos. Então, presta atenção no que você fala. Muitas pessoas me mandam e-mail questionando, pastora, eu confesso a palavra, eu até estou ouvindo os seus ensinos, o pastor David, está sendo uma benção, eu estou praticando, amém, aleluia. Mas quando eu saio da oração, lá vem aquelas palavras todas que eu não queria. Elas estão lá ainda. Será que tudo aquilo que eu estou falando anulou tudo que eu orei? Não é que anulou tudo que orou. Você está crescendo espiritualmente. Então veja que ainda tem algo muito pesado do passado que domina você. Do homem velho. Estão me acompanhando? Então... pô, a gente, é que nem Paulo disse, eu não quero ser o que eu sou, mas o que eu sou me domina. Então, mas depois ele diz, glória a Cristo Jesus, né, que nos salvou. Então agora, esse peso do pecado não tem mais que nos dominar. Puxa, que bom que eu observei que agora eu tenho muita irritação, que antes eu nem percebia. Chutava as paredes, fazia o que queria e nem percebia e ainda ia para o médico para ele me dar um calmante. Não é não? E ia fazer alguma coisa para eu relaxar. Não era assim? A gente fazia isso. Não percebíamos quem nós éramos. Por isso que Deus não pode mostrar toda a nossa podridão. Porque senão a gente cai agora, diante da santidade dele. Fala, pô, então não vai ter jeito isso aqui. Né? Mas tem jeito. Claro que tem. Tudo tem jeito. Ele morreu na cruz para dar um jeito. O que não tinha jeito. Então, aleluia. Então... aí você observa, poxa vida, eu errei, eu fiz isso, eu não consigo, eu não consigo, eu não estou conseguindo. Então não é para você ficar desesperado. Você já conseguiu ver por causa da luz que entrou em você, da oração que você está fazendo, a palavra de Deus é luz e ela ilumina. Então ela está iluminando que você, nesta área, você não está bem. Então você tem que investir nesta área. Bastante. Está me acompanhando? Então, a sua oração, a oração em línguas, a confissão da palavra, a adoração, leitura da Bíblia, tudo isso você está investindo nesta área direcionada para essa área que você quer dominar. É você que vai dominar. Você vai dominar com o seu espírito nascido de novo. Estão me acompanhando? Então, a alma, ela vai ter que se ajustar ao que o Espírito é, ao que a palavra é. A minha mente vai ter que pensar como Jesus pensa, como a palavra diz, para que ela, então, também transformada, andemos junto, espírito e alma, né? E depois junto o físico também, para que nós possamos, num todo, estarmos abençoados. E o diabo não vai ter mais chance. Vocês estão acompanhando? Então, gente, não é assim, mais menos. É aonde cada um está. Então, nós precisamos de mudança. Isso que se chama mudança. Que ontem eu falei aqui. Que Deus está querendo mudanças. Nós temos que mudar. Bastante. Todo mundo, cada vez mais. Então, nós não podemos ficar parados um tanto. Então, não se desanime, porque você está aqui. E você olha, a estrada é longa. Mas ela é mesmo. Ela é sem fim. Então... Vai agora investindo mais palavra, mais oração, para você dar mais um passo. Para você ver que você cresceu espiritualmente, que você não é mais aquela pessoa. Então não venha mais diante de Deus um caco velho. Lembra aquela música que a gente cantava? Eu vou começar a cantar de novo. Né? Cheguei aqui, eu era um caco velho, escangalhado, não estava com nada. Mas ele me transformou e eu ando pela fé. Eu ando pela fé. Todos nós, todos, diante de Deus, nós temos valor. Nós temos valor, sim, porque Ele colocou o valioso em nós. Nós temos o Espírito Santo, a natureza dEle, e Ele quer que nós sejamos mais. Aqui não é que nem a escola que o professor... Ah, você... Deus não é assim. Tudo bem, a gente enxerga que não está conseguindo ainda alcançar aquilo, mas a gente consegue, é igual o atleta, ele se esforça, ele treina e ele chega lá, ele desenvolve aquela capacidade. Então, a vida espiritual é a mesma coisa. Então, ninguém fica aborrecido porque eu não consigo, eu sou menos. Não é isso. Deus não faz acepção de pessoas. Depende do quanto você quer Deus, quanto você quer crescer. Na verdade, o nosso espírito, ele exige sim uma mudança. A alma que não. A alma, ela diz assim, ah, eu sou fraco, eu não posso, eu não sei mesmo, eu nunca vou fazer isso. Isso é uma alma derrotada, né? Mas o espírito diz, meu Deus, eu não posso ser assim, eu quero ser melhor, não é verdade? Eu quero ser melhor, eu quero... Então, é esta área que você vai pôr Deus mais, palavra mais, para que ela domine a outra que diz, não posso, não sei, eu vou ser sempre infeliz. Né? Não é, tá ok? Vocês estão entendendo isso? Alma e espírito. Então, a nossa alma, ela tem que ser submissa e não dar mais ordens. E esses pensamentos que vêm para nós, eu não posso, eu não sei, se diminuindo... Isso daí, essa voz, é daquelas fortalezas que Paulo chama de altivez mental. Isso é altivez mental, você sabia? Parece que não, né? A gente pensa que isso não é um orgulho, mas é. É um orgulho porque não quer se submeter ao que Deus está falando, que você pode, que você é. Você não é coitadinho, não. Ninguém aqui é coitadinho, coisa nenhuma. Ninguém, é o diabo que gosta de falar isso na nossa mente, para a gente não crescer espiritualmente. Por isso que a gente vai se sentindo derrotado, infeliz e depressivo. As pessoas ficam deprimidas por isso. Eu sou um coitado, eu sou assim... Que é isso? Você tem Jesus. Se você estiver sozinho no mundo, você tem Jesus. Você não é um coitado, coisa nenhuma. Ele se faz presente, ele é uma pessoa viva, real, presente, Jesus, o Espírito Santo também. E Deus é o nosso Pai que cuida de nós, não deixa faltar nada. Você entende como a mente tem que mudar? As tristezas, as depressões, vem por aí. Complexos. Ai, ninguém liga pra mim, ninguém gosta de mim. Nossa, o diabo adora trabalhar nessa área. Estão me acompanhando, queridos? Então, não deixe esses pensamentos que Paulo chama de altivez mental. Isso são sofismas. Não é legal saber isso? Que formam as fortalezas. Aonde eu já me derrotei, acabou. Não posso, não sei, não vou, acabou. Não, não tenho. Não é nada disso. É tudo ao contrário. Eu posso, eu sei, eu vou e eu tenho. Porque em Cristo Jesus, eu sou abençoada. Então, isso é que faz você uma pessoa feliz. Porque a felicidade não é você ter um carro lá na porta. Não é isso. A felicidade não é você... olhar e ver o dinheiro na sua carteira, a felicidade é você crer que você é. E você é feliz e depois você começa a ter as coisas. Né? Então, nós precisamos crer porque as coisas espirituais a gente não vê. A gente precisa crer. Então, se eu creio, eu começo a ser feliz. Aquilo começa a operar dentro de mim. Eu começo a receber o que eu não estou vendo. E depois eu começo a ter e ver. É uma sequência. Valeu, queridos? Então, abre a sua Bíblia acompanhando isso daí em Provérbios. Ninguém precisa sair daqui triste, acabrunhado, porque você não é a última pessoa do mundo, tá? Derrotada, infeliz, você não é nada disso. Diante dos olhos de Deus. Você é que está se derrotando com a sua mente, com a sua altivez, que isso chama-se orgulho. E esse pensamento que o Paulo falou de altivez, é um pensamento contra a verdade de Deus, a palavra. Pô, você se pegou de repente pensando contra o que Deus pensa, entende isso? Não é que você não crê que Jesus foi na cruz, morreu, sofreu no seu lugar, não é isso. É o que você está pensando. Você está aí derrotado, afundado, porque você quer acreditar nisso que apareceu na sua vida. Isso é altivez mental. Está acompanhando? Você é que põe o peso na sua vida, no seu lombo. Você é que se carrega de peso na sua vida que você não precisa. Porque é o seu pensamento que faz você infeliz, se faz você sozinho. Faz você incapaz, faz você abandonado, que é tudo mentira. Isso chama-se altivez mental. E esses são os pensamentos que vão contra os pensamentos de Deus. Então, quando a pessoa lê isso lá em Coríntios, não entende isso. Pensa que eu nunca estou pensando contra Deus. Você é que não sabe, nós que não estávamos tendo a revelação, mas é isso aí, ok? Aquele dia que você levantou, parece que a hora que você abriu o olho, o inferno, parece não, o inferno está ali presente no seu lado. Tirou toda a sua força, toda a sua energia, toda a sua alegria, toda a vontade de viver, toda a esperança. Já passaram por isso, né? Você abriu o olho, era melhor ficar dormindo. Mas não dá. Ninguém está em coma aqui. Mas aí o que que você faz? Esses pensamentos. Eles querem formar fortalezas. Não, você tem que buscar lá no fundo do seu espírito a força, a alegria. Por isso que tem que orar em línguas, adorar a Deus, ler Bíblia. É uma constante, porque quando esse ataque vier, você não cai esborrachado lá no chão. Porque é difícil levantar. É difícil se arrastando e levantando e querendo agarrar e ter que alguém te ajudar, porque precisa, às vezes os irmãos da igreja precisam ajudar. Claro, com oração, porque o que está fora está com a força. Ora e ajuda e levanta. A hora que larga sozinho, blum, cai de novo. Desborracha tudo lá de novo. Estão me acompanhando? O que que é isso? Todo mundo já teve esse sintoma na vida. Chega. Chega. Comece agora a ler Bíblia, Salmos, leia bem alto. Se enfia no estúdio de Deus. Né? Porque um cara, para ele gravar uma coisa muito boa, ele vai no estúdio. É um quadradinho que só tá ele lá e o som. Vocês sabem disso? E bem tudo forrado. Tudo forrado. É nesse lugar que você tem que entrar com a palavra de Deus. No estúdio. Lá é você e Deus. É só isso que você vai ouvir. É só isso que vai impregnar você. Para ficar uma coisa boa aí dentro. Para você não ser uma pessoa derrotada. Para você não ser uma pessoa, sabe. Assim, achando que você é uma pessoa desprezada na vida. Você não é nada de desprezado, coisa nenhuma. Você é que se faz desprezado. Você vai deixando a luzinha apagar, apagar, apagar. Não pode. Estão me acompanhando? Cada um é o que quer ser na vida. Deus nos deu essa liberdade. Isso não é o máximo? Puxa vida, mas Ele não quer que você seja uma lâmpada que foi apagando. Ele quer que você seja uma lâmpada bem forte. Cheia de vida, de vigor, de histórias, de coragem. Valeu? Então veja, Salmos, não, Provérbios, capítulo 6, versículo 2. Amém? Nem eu sabia que eu ia pregar isso. Toda glória a Jesus Cristo. Porque é o que a Assembleia precisa. Amém? Então veja, Provérbios capítulo 6, versículo 2. Estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Então, queridos, fracasso, derrota. Tudo isso, o modo de falar, é que anula a nossa vida. Tá ok? A gente mesmo vai falando bobagem. Porque isso que é ser mal diante de Deus, é falar bobagem. Falar coisas que a Bíblia não diz. O que Deus nunca disse. Isso é falar mal. Tá certo? Não é às vezes falar um palavrão. Deus não quer isso, de jeito nenhum. Porque essa é a boca do diabo. Mas eu falar coisas contra o que a Bíblia diz. Sabe? Ah, isso não vai mesmo. Isso daí é pau que nasce torto, morre torto. E que não sei das que. Então, anulou. Quer dizer, a pessoa vai se impregnando nisso, vai se impregnando nisso, vai, vai, vai. É o que ela é. E mais, nós precisamos avaliar os nossos pensamentos. Aliás, as nossas falas. Para que elas não nos derrotem. De repente, você vai começar a ouvir o que você fala. Quem ora, começa a ouvir o que fala. Faz clique quando fala. Por que que eu fui falar isso? Então, é bom logo já corrigi com a palavra, tá? Isso é muito importante. Então, isso aí, essa palavra aqui, Jesus confirma isso em Marcos 11, 23, veja lá. E nós já vamos encerrar. Ninguém saindo de cabeça para baixo aqui nessa igreja hoje, hein? Ninguém, em nome de Jesus, porque você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo, você tem Jesus, você tem Deus seu Pai e nada falta para você. Nada falta para você. Deixa agora suas emoções serem equilibradas com a palavra. Então veja aqui no versículo 23 de Marcos 11. Jesus está falando. Tem tudo a ver isso daqui com o que nós lemos lá em Provérbios. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então, nós estamos realmente presos ao que nós falamos. Nós precisamos examinar o que nós estamos dizendo, verificar bem o que nós estamos dizendo, porque isso é o resultado da nossa vida. Que tipo de vida você está levando? Você está levando o tipo de vida que você fala. Então, se eu falar o que Deus fala, vai ser o que Deus diz. Eu vou andar nessa bênção, porque eu vou começar a acreditar nisso. Isso é maravilhoso, gente. De repente, você começa a ver coisas acontecendo e você nem esperava que fosse tão abençoado. Mas é porque você está crendo. Nem você está acreditando que você está crendo. Porque você orou tanto, você, sabe, foi um esforço. Porque é muito esforço para essa mente mudar. Aí o diabo, ele escolheu uma coisa aí que se chama mente positiva. Pô, fica lá. Fica lá pensando, sei lá. Por quê? Quer copiar o que Deus é. É uma técnica de Deus que o diabo pega para ele. E é atrás de coisa, mente positiva, não tem umas coisas assim? Treinos, yoga, não sei o quê. Tudo coisa que o diabo pegou do que realmente Deus é. Tá certo? Porque ele andou lá, ele sabe, ele entra na mente da pessoa e quer usar as pessoas como ele só pode mesmo no nível mental. Deus não, Deus age no espírito. Uma vez que isso tudo está no meu espírito, ele vai e transforma a minha mente. E quando a minha mente está transformada, o diabo não pode mais ficar lá. Ele não pode mais. Ele não pode mais agir e querer mudar aquilo. Não pode, porque foi transformado. É demais isso. Quando a sua mente for transformada, você nunca mais vai ser um coitadinho, um pé de chinelo aí, chorando, sabe? Ai, meu Deus, como se nada der certo na sua vida. Os seus conceitos vão mudar, o seu modo de viver. Você vai ter sempre alegria, do nada. Se você se examinar, você chegar nesse lugar, você pode estar tranquilo, sentado, ouvindo um louvor, lixando a sua unha, sei lá, consertando um negócio, você está tão em paz. E de repente você para e fala, nossa, hoje eu podia ir num lugar, podia ir no outro, mas não é isso que vai te trazer alegria, felicidade. Entende isso? É você estar com Deus, você se sente bem. Então, atenção ao que você conversa, ao que você fala. Quando você está conversando com uma pessoa, quais são, né, os seus argumentos, quais são as suas respostas, né? O que é que você conversa? O que é que você fala? Se você ora, você vai começar a observar. Se você não ora, você nem sabe o que você está falando. É igual quem está lá ainda morto no mundo, que não sabe que está nervoso, irritado, não tem noção. Valeu? Então, o Senhor Jesus disse que se eu disser, eu tenho. Então, se eu estou dizendo errado, é o que eu estou tendo na minha vida. É. Então, toda a glória a Deus, que estamos aprendendo cada vez mais isso. Então, comece a falar o que você quer diante da palavra de Deus. E isso vai acontecer na sua vida. Você vai ser uma pessoa sempre abençoada e protegida por Deus. Amém?